A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante: o combate ao crime organizado. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o desembargador José Laurindo. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Eu é que agradeço a oportunidade aqui de tratar mais uma vez, num tema de relevância.
E, desembargador, para a gente começar, então, a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em crime organizado e quais são as características que o diferenciam do crime comum?
Certo. Muito bem. Existem várias maneiras de entender o crime organizado, né? Todos os grupos de indivíduos que se dediquem ao crime organizado, eles têm em comum a obtenção, obviamente, do benefício econômico.
Sim.
Não só por meios ilícitos, mas também, às vezes, até por meios lícitos. Né? Cada organização criminosa é diferente uma da outra e cada uma tem sua especialidade, vamos assim dizer, né? Possui fontes próprias de financiamentos. Algumas tratam exclusivamente do tráfico de armas, outras tratam exclusivamente do tráfico de drogas, contrabando, outras são especializadas em extorsão, sequestro, muito comum roubos a bancos e a carros fortes. Isso teve uma extensão uma demanda enorme de mercado de atuação do crime organizado, né? Falsificação de obras de arte, prostituição.
Sim.
A lei atual, a lei 12.850, ela define o crime organizado como a associação de quatro indivíduos ou mais, né? De pessoas que, de maneira estruturada, bem organizada, né? Bem estruturalmente ordenada. Essa é uma da característica, né? E com a divisão de tarefas de cada um dos indivíduos componentes dessa associação, ainda que informalmente.
Sim.
Então, com o objetivo de obter exatamente aquilo que se busca, né? O lucro, né? O proveito e vantagem econômica ou de qualquer natureza também. Então, mediante a prática de infrações penais, a lei estabelece de crimes, né, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Então, esse é o tratamento legal do crime, o crime organizado, né, e que tenha também a característica transnacional, ou seja, que as consequências, a sua atuação, ela extrapole as fronteiras do Estado em que atua.
Interessante.
Existe também, claro, além da estrutura organizacional, da divisão do trabalho, do caráter transnacional, é importante que se diga que o crime organizado ele prospera dentro do Estado desorganizado. É onde existe uma maior concentração e uma maior atuação.
Sim.
Marcante, né? Esse planejamento empresarial num Estado desorganizado. Existem vários modelos de estruturação do crime organizado. O mais comum é aquele hierarquizado, aquele que existe uma hierarquia. O chefe, o capo de tutti-capi, vamos dizer assim, né? O chefe.
A gente já pensa naquelas máfias, né?
Exatamente. E depois existe toda uma hierarquia com os conselheiros e os demais de hierarquia no escalão mais baixo. Mas existem outros modelos estruturais. Existe aquele descentralizado, né? Existe aquele de em rede, que é tudo em rede, e aquele hoje muito difundido, aquele de franquias. Em franquias, como a gente percebe mesmo na atividade comercial, em franquias. É, esses modelos de estruturação do crime organizado, diferente um pouco daquele modelo hierarquizado, ele tem como objetivo fugir do controle do Estado, buscar sempre a impunidade, porque é mais difícil o controle dos grandes, dos chefes, né? Uhum. Aqueles que detêm e comandam o dinheiro. Então, esses são os modelos, né? Claro, o poder econômico é muito importante, né? Então, é claro, é necessário esconder esse dinheiro através da lavagem de dinheiro. Então, é importante as figuras dos testas de ferro, dos laranjas, né? E por isso, da importância da conexão com o poder público. Esse poder de representação, esse vínculo, essa influência, né, na esfera do Estado, através da corrupção política em todas as esferas, né? Importante que se diga, não só na polícia, no poder judiciário, no próprio poder legislativo, né? Então, essa influência, ela se traduz, ela busca maior proveito, essa conexão com o poder público busca um maior lucro e também busca a impunidade. Né?
Sim.
O controle, ou seja, evitar a pena, evitar... Então, sem medo de errar, hoje pode-se dizer que as organizações criminosas conseguem produzir no poder legislativo benefícios que passam despercebidos, né, pela opinião pública. Né? E a sociedade é aquela parte mais prejudicada. Então, essa maneira de dissimulação, de fachada legal, né? Dar uma aparência. Às vezes, a gente encontra organizações criminosas que aparecem como instituições de caridade, por exemplo. Fundações sem fins lucrativos, e escritórios imobiliários, agência de turismo, tudo numa forma de facilitar aquilo que é o mecanismo, instrumento de consolidação do crime organizado, que é a lavagem do dinheiro juntamente com a corrupção. Então, claro, onde existir demanda de mercado, proibicionismo, escassez de bens e produtos, ali terá uma maior proliferação do crime organizado. Né? Essa é um ambiente, né? E agora, usando os modernos meios de tecnologia, né? O computador, online, toda a transferência, bancos online e a corrupção. Então, existe uma proliferação, um aumento de força do crime organizado, o que configura, inclusive, o alto poder de intimidação, né? Intimidação das pessoas, né? E a retirada de obstáculos para que ele possa atuar de maneira mais ampla possível, né? O crime organizado, ele tem, na história, é interessante observar que ele permanece com algumas características desde o surgimento, né, das sociedades da máfia, da Cosa Nostra, da Yakuza, da sociedade da máfia russa. Ele se apresenta com as mesmas características. É interessante observar na evolução histórica as características do crime organizado atual, né, dentro do Brasil e no mundo também.
E, desembargador, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, de um modo geral, e como que o crime organizado afeta a sociedade? Quais são os principais prejuízos à população que a gente pode destacar para os nossos ouvintes?
Certo. São vários os danos e os prejuízos, né? Mas, inclusive, a ONU considera o crime organizado como uma das 5 maiores ameaças à ordem mundial. Esse é um problema que... não só vive o Brasil, mas o mundo todo. No Brasil, é muito característica, não só o crime organizado urbano, aquele, digamos assim, que atua dentro de certos crimes, né? Tráfico de drogas, sequestro, tráfico de armas, mas também o crime organizado institucional, esse praticado com vilipêndio aos cofres públicos pelos estratos superiores, os elementos do estrato superior da sociedade, os crimes de colarinho branco. Então, claro, que eu digo o seguinte: o crime organizado é uma ameaça, porque ela desestabiliza as instituições. O crime organizado faz com que a sociedade perca a credibilidade, as instituições percam a credibilidade, né? A democracia, então, ela perece, né? Os direitos, o Estado de Direito, existe uma lesão acentuada com relação ao Estado de Direito. E a corrupção se alastra, os impactos da corrupção atingem os cidadãos dos estratos mais pobres, né? Porque quando se desvia recursos públicos, né, políticos e com comprometimento de políticos, de funcionários, elas comprometem exatamente os serviços essenciais fornecidos pelos governos, né? Como saúde, a habitação, a moradia, deixa-se de construir casas, deixa de se construir hospitais, escolas, né? Então, e o efeito, então eu vejo o seguinte, o ataque às instituições, né? A falta de credibilidade e de confiança nas instituições, a quebra da democracia, o Estado de Direito, esses são a corrupção, né? Também, ela tem seus efeitos sentidos a longo prazo. Aí você percebe, né, essa baixa qualidade de serviços básicos, a própria desigualdade social se acentua, né? Com o crime organizado existe um desrespeito aos direitos humanos, né? Há um aumento da violência urbana, insegurança que é causada na sociedade, né? Isso aqui, essa violência urbana, a pobreza, são ligados à desigualdade social e à falta de oportunidades, né? Que acabam criando, são condições de expansão desse crime organizado, principalmente nas áreas mais carentes. Isso no que diz respeito à criminalidade urbana. A impunidade fomenta a criminalidade organizada institucionalizada. Ou seja, aquela praticada com vilipêndio aos cofres públicos, com a prática de determinados crimes, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, né? Então, a impunidade, porque se o indivíduo vê que ele não vai receber a pena devida, isso é um incentivo para a prática desse ato.
E, desembargador, eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes também qual que é a relação do crime organizado com o que a gente chama hoje de criminalidade econômica.
Como eu dizia anteriormente, o crime organizado ele tem duas modalidades. É o crime organizado urbano e o crime organizado institucionalizado dentro do aparato estatal, né? Claro que, a princípio, quando se fala em crime organizado, intuitivamente, né, somos levados àquela imagem de grupos de bandidos, de traficantes, né, que comandam a rede de drogas nessas comunidades mais carentes, nos bairros mais, né, dominados por presídios, dentro dos presídios, né, porque o escritório do crime está dentro dos presídios. Entretanto, é muito comum também a criminalidade institucionalizada. No Brasil, é muito acentuado, características de países em desenvolvimento, né? Onde existe um alto grau de impunidade, né? No Brasil, isso ficou muito patente após a ação penal 470, né, pelo Supremo Tribunal Federal, no chamado Mensalão. Que ali foi possível constatar e perceber que essas organizações ligadas a planejamentos públicos e crimes financeiros, né, os chamados crimes do colarinho branco, em que, na sua maioria, eles utilizam-se da estrutura de organização estatal para a prática desses atos, né, visando sempre o lucro, a vantagens indevidas. Então, ela ocorre de forma mais elaborada, né? É interessante essa conexão. Antes, o crime organizado era um estado paralelo. Hoje, não. Ele já é um estado oficial, porque complicado. Ele está inserido. Principalmente na época de eleição agora, não é verdade? Essa questão do financiamento público, financiamento das eleições, financiamento
das campanhas
políticas, ela passa pela... muitos eleitores... Muitos candidatos serão lançados com propaganda financiada pelo crime organizado. Eu não tenho dúvida, né? Isso já existe exemplos dessa prática. Então, que isso tudo é um ato que aniquila o Estado, né? Por isso da preocupação, né? Os grandes delitos contra a ordem econômica do Brasil, do país, eles não são eles são quase imperceptíveis, né? Porque isso é, se a gente for pensar o quanto se fez e não se sabe.
Sim.
Então, eles são planejados e executados por organizações criminosas meticulosas, com alto poder de
influência.
De influência,
né?
Então, esse é um quadro deteriorado. Uhum. Né? Esse é um quadro deteriorado.
E, desembargador, o Brasil, ele possui hoje uma boa legislação e principalmente mecanismos necessários para o combate ao crime organizado? Como é que a gente está nesse sentido hoje?
Hoje nós temos um arcabouço legal, mecanismos legais de combate ao crime organizado. Né? Até isso, nós tivemos início na década de 90. Até a década de 90 não tínhamos nada. Eu sempre digo o seguinte, né? Por muito tempo nós tivemos uma lacuna legal. O Ministério Público, inclusive, quando oferecia denúncia para tipificar essa criminalidade, ela utilizava, se valia das convenções internacionais, né, da ONU, uhum, contra o crime organizado transnacional. Né? Então nós temos mecanismos legais internacionais, né? Convenções da ONU, né? Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, contra a Droga, são mecanismos internacionais, porque o crime organizado é transnacional, ele ultrapassa a fronteira do próprio Estado. De qualquer forma, hoje nós temos a Lei 12.850,
uhum,
e trouxe importantes ferramentas, né, que podem ser utilizadas no combate ao crime organizado, né, principalmente contra os crimes, os delitos contra a ordem econômica e financeira do país. Então aí nós vamos encontrar um instrumento que é a colaboração premiada,
uhum,
né, ela já não é um instituto novo, já era previsto, né, na Lei 7.492, já de 86, esse que trata dos crimes contra o sistema financeiro, né? E também eu acho que um grande instrumento é a ação controlada. Ação controlada que era abarcado pela, que era previsto pela Lei 9.034, antiga Lei de Crime Organizado, mas que também foi tratada pela atual Lei 12.850, uhum, né? Então nós temos várias ferramentas, então eu acho que nós temos aí uma legislação, uma boa legislação e um mecanismo de combate ao crime organizado. O que nós precisamos mesmo é a consciência e a mentalidade. Né?
Uma mudança de cultura, né?
De cultura e mentalidade da importância e dos danos que as criminalidades vêm causando, né? Para que,
uhum,
o Estado atue e as instituições voltem a funcionar.
E, desembargador, quais são as principais medidas para esse combate ao crime organizado que vêm sendo tomadas atualmente pela justiça brasileira? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, na verdade, o Estado é um Estado desorganizado, né? Eu digo o seguinte, a ineficiência do Estado brasileiro, existe uma ineficiência do Estado brasileiro na fiscalização. Fiscalização,
uhum,
principalmente das fronteiras, né? Fiscalização de armas, das drogas, né, nas fronteiras. Então, a imposição feita por traficantes a eleitores, né, que vivem em áreas dominadas pelas organizações criminosas é inaceitável, né? Existe hoje uma influência muito grande, né? Nós vamos ver, o Brasil tem uma extensão geográfica muito grande, uma fronteira extensa, são 11 estados da federação com fronteiras com outros estados, né, soberanos, de forma que tudo entra quase que exclusivamente pelas fronteiras, então é necessário ter uma fiscalização das fronteiras, né? Depois é inaceitável a corrupção do setor público,
uhum,
né, do serviço público, né? Isso favorece, né, a lavagem de dinheiro. Além disso, a sonegação fiscal é um atentado, é erário. Então é necessário realmente resgatar a eficácia do sistema jurídico, né? Do sistema jurídico, dos direitos fundamentais, dos direitos civis, com o fortalecimento, sobretudo o fortalecimento das instituições, né?
Uhum.
Que haja investimentos, né? É necessário que haja investimentos, né? Principalmente no sistema jurídico, que se torne eficaz, o sistema todo, com uma forma de prevenir também a prática dessa criminalidade.
Uhum. E desembargador, o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes como que foi apreendido com a Operação Lava Jato nessa área do combate ao crime organizado?
Bom, eu acho que o que podemos aprender, né, com a Operação Lava Jato, né, no combate ao crime organizado, eu vejo que a principal lição que você pode tirar dessa operação é de que a lei é para todos.
Uhum.
É exatamente essa percepção de que determinados indivíduos não eram atingidos, né, por uma espécie de proteção, né, e que se viram hoje, você percebe que o Estado consegue atuar em todas as camadas, em todos os indivíduos, então fazendo com que haja a busca do direito e que a lei penal é para todos. Me parece que essa é a principal lição que se traz dessa operação.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o combate ao crime organizado. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre esse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E desembargador, a gente pode correlacionar o crime organizado no Brasil com a questão da falência do nosso sistema carcerário?
Sem dúvida nenhuma. Hoje está mais do que claro, né, que o Brasil vive uma crise sem precedentes no nosso sistema penitenciário. Tem se tornado cada vez mais comum essa atuação de organizações criminosas, né? As facções criminosas, a guerra entre as facções. E como essa atuação tem se refletido na sociedade, né? Fora dos muros da penitenciária. De que forma, né, os efeitos se saem do interior dos presídios, né? Porque os presídios se tornaram escritório do crime organizado.
Sim.
A grande maioria dos presídios converteram-se em verdadeiras escolas do crime. A cooptação que ocorre de jovens, que muitas vezes poderiam ser reabilitados, mas que veem ali uma oportunidade de pertencer, né? Quando a própria sociedade afasta esse indivíduo, ele se vê, então, ao lado dessa estrutura que lhe dá suporte, não a ele também, mas a toda a sua família, porque existe a facção criminosa dentro dos presídios, existe o pagamento de uma chamada taxa da cebola, em que isso permite com que haja uma manutenção de toda a estrutura humana, né? Não só dos indivíduos pertencentes a essas organizações, mas também os familiares. Então é um abandono do Estado, eles se beneficiam pelo abandono da sociedade, do abandono da recuperação de certos indivíduos que são recuperáveis ainda, né? E que infelizmente são cooptados pelo crime organizado, né? Então, essas organizações, elas se dedicam a atividades ilícitas dentro e fora das prisões, né? Então eles ordenam crimes de dentro dos presídios, né? Cometimento de crimes dentro das celas e pondo a sociedade em perigo, né? Causando instabilidade, né? Então vemos todos os dias nos telejornais, nas notícias de rebeliões, e isso tem motivados por desavenças entre facções criminosas. Nós temos aqui uma guerra de fronteiras, na verdade, né? As duas maiores facções do Brasil, são várias as facções, não é só, não são duas, mas o PCC, né, e o Comando Vermelho. A mais antiga é o Comando Vermelho, que nasce nos morros do Rio de Janeiro, né, influenciado por presos políticos na época do governo militar, do período militar, que cumpriam pena junto com os criminosos comuns, e ali com eles aprenderam as técnicas de guerrilha, as operações e a opressão nos presídios levou ao surgimento também do PCC, que atua principalmente no Paraná. O Paraná tem sido, em virtude da sua fronteira com o Paraguai, tem sido um estado que tem sofrido muito
complicado
com a proliferação do PCC. dessa facção criminosa, né? Então, trata-se de um grave problema, né? Essa guerra instaurada entre as organizações criminosas, porque o Comando Vermelho, então, se aliou com a Família do Norte, que é uma outra facção criminosa, para tomar a fronteira, chamada Rota Solimões, que é a fronteira do Norte, né? Com os países no norte do país, e isso aí, a fronteira com a Venezuela, a fronteira com a Colômbia, e tudo isso, então é uma guerra, né, que se instaura, né? O sistema penitenciário, então, apresenta essa ressocialização que se espera do sistema penitenciário, ela não ocorre, né? O que se torna cada vez mais difícil, essa tarefa se torna cada vez mais difícil, né?
Uhum.
Então, a crise do sistema carcerário é grave e ela necessita de uma intervenção urgente, né?
Uhum.
Entretanto, nós sabemos que as mudanças não podem ocorrer da noite para o dia, né? É importante que são resultados de um longo processo de investimento, de análise de problema, né? Então, e tentativas de contornar esse problema, né? De vencer esse problema que é grave.
Desembargador, outra questão que eu queria trazer para os nossos ouvintes, que eu acho bem interessante, é a da delação premiada, que o senhor, inclusive, já citou para a gente, quando falou um pouco também sobre o trabalho da Operação Lava Jato, e a gente sabe que esse instituto da delação premiada gera bastante polêmica, né, entre os juristas, e queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua opinião, sobre a colaboração premiada. Tem que ter cautela utilizar essa delação?
Então, a colaboração premiada, a delação premiada, a colaboração voluntária, ela na verdade é um instrumento, eu vejo isso como um instrumento de grande valia no combate ao crime organizado. Se nós formos constatar na história, nas máfias, existia sempre a máfia italiana, existia sempre a cultura da omerta, que era a cultura do silêncio. Ninguém se pronunciava e ninguém se pronunciava contra a prática, se insurgia contra a prática do crime organizado por intimidação, por medo. Então, era a cultura do silêncio, ninguém se falava. Então, foi a atuação do Estado, no sentido de quebrar essa cultura do silêncio, é que os resultados apareceram. Mas é importante que se diga o seguinte, que a delação premiada é um meio de obtenção de prova.
Uhum.
Ela não é
a prova.
A prova. Não é, é meio de obtenção de prova. E não meio de prova. Não meio de provas existente como, né, para demonstrar a prática. Né? Eu, aliás, isso aqui já está assentado pelo Supremo Tribunal Federal. É um instrumento de persecução penal. E ele exige, claro, cautela, né? Ele exige análise por parte do juiz. Recentemente, agora, foi decidido de que a Polícia Federal poderia atuar, né? Mas é necessária a homologação do Poder Judiciário, onde se analisa aqui a razoabilidade, a proporcionalidade com os benefícios. O cidadão não pode receber um prêmio se não trouxe nenhuma colaboração na elucidação dos crimes, né? Então, é tudo essa prática que o Supremo Tribunal decidiu por 8-3 que a Polícia Federal pode negociar e celebrar acordos de delação, mesmo sem a anuência do Ministério Público. Era o embate que estava ocorrendo. Né? Na avaliação desses ministros, a autorização não fere a Constituição, nem prejudica o poder do Ministério Público. Então, a Polícia Federal poderá sugerir, né, punição aos delatores, mas a palavra final sempre é do juiz, que analisará essa questão da proporcionalidade, da racionalidade, né? Da proporcionalidade, ou seja, com o benefício que a colaboração que se traga, né? Porque o indivíduo, ele não pode ter um benefício se traz pouca colaboração. Em crimes federais, como suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção envolvendo a esfera federal, é a polícia que precisa negociar acordo de delação, né? Mas a decisão do Supremo autoriza também a Polícia Civil a firmar acordos. Então, hoje a legislação da colaboração premiada permite que um delegado negocie acordo diretamente com o criminoso.
Interessante.
Submetendo depois ao Poder Judiciário, é claro.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
É, exatamente, eu que agradeço então a participação e sempre que chamado aqui estarei para falar de temas importantes nesse programa de justiça para todos. Eu queria dizer, encerrar, que o que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons.
Obrigada, desembargador. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.